Começando mais um CDF Cast, pessoal. A zoação mais cheia de assunto inocência, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Aqui comigo hoje estão...
Fu. Depende do ponto de vista.
Bia.
Aê.
Aê, emocionante.
Eu não tive tempo de me preparar, foi mal.
E dois convidados dos nossos amigos aí do Super Amishes, o Zuester.
Boa noite.
E o nosso amigo Godoking.
Boa noite.
Godoking.
Não, não é Soul The King.
É que ele foi sabanizado.
E o tema de hoje nós vamos falar sobre momentos emocionantes, tanto do quadrinho, cinema, anime, do que a gente lembrar, tá massa?
Bota a música triste.
Bota a música do Hulk aí. Vamos lá, eu começo por spoiler ou eu começo por...
Spoiler, sempre
manda spoiler, cara, manda spoiler.
Spoiler nessa porra.
É, não tô esperando feito bicho.
Exato. Eu cheguei à conclusão, não sei se vocês já têm alguma coisa na cabeça, mas 85% da minha lista é morte de alguém, tá ligado?
É spoiler, 100% da sua lista é spoiler.
É.
A gente já gravou semana passada um tema parecido, né, do...
Aí, finalmente gravei uma coisa antes de vocês.
Nota do editor.
Mas eu percebi que a maioria da minha lista que eu usei foi alguma nave, algum navio sendo afundado. É isso que me emociona, cara. Nave espacial sendo destruída, navio sendo afundado.
Você chorou com a morte da Estrela da Morte.
Não!
A Estrela da Morte morre?
Morre duas vezes. Tipo personagem da Marvel.
Lembrando como vale qualquer coisa, eu vou começar aqui. Eu fiz uma listinha.
Começa dando mais exemplo, cara.
Vou começar dando mais exemplo. Cadê? Vou começar por aqui. Um filme que eu gosto muito. Sobre Meninos e Lobos. É um filme foda. Sim. Foda pra caralho. E a cena que vão matar o Tim Robin, tá ligado? Que pensam que foi ele que matou a filha do cara. É realmente, tipo, eu tava reassistindo esses dias e eu não sei se vocês lembram, no filme o Tim Robin, ele é estuprado, né, no início do filme e tal, e ele tem altos problemas psicológicos. E no final do filme dá a entender que foi ele que estuprou a filha do amigo dele lá. Só que não foi, né, e quando vão levando ele pra matar, e o Tim Robin com aquela cara de retardado que ele tem, é muito bizarro, velho. Eu lembro que eu fui assistindo cinema, eu fiquei muito tenso nessa hora.
Ele tinha sido acusado, né, de ser...
Pois é.
De ser estuprador. Né? É de quem? A filha é do é a filha do
Champagne.
Do Champagne. Champagne.
É.
Ah, é dirigido pelo Clint Eastwood, né? Que é um...
Pô, velho, cara... é só isso falar que
manja,
velho,
né, cara?
É como, aproveitando o Clint Eastwood, velho, o Gran Torino, né? É cheio de cena foda. Olha só quem entrou, Napa.
A infâmia.
A infâmia entrou, eu vou adicionar ele aqui.
Não, diga alô, diga oi.
Diga oi, Cristina.
Alô, Cristina.
Ah, era alô, errei.
Você não ia ganhar o prêmio.
Oi?
Oi?
O que foi? Alô? Oi? Alô, Cristina? Qual é o meu prêmio?
Você ganhou o prêmio!
Ganhou uma Maria Mole.
Pra pegar na cara do Garibibo.
Bota a música do Hulk aí.
Eu sou incrível, Hulk. Prepara-se.
Ô, Zuester, tu quer puxar um aí, não?
Olha, filme, eu não lembrei de nenhum, assim, que valesse a pena. Eu lembrei do discurso da Independence Day.
Caraca, velho, do presidente Bill Pullman.
Sim, o melhor presidente de todos, o presidente Bill Pullman.
Caraca, realmente, velho, infame o suficiente pra ser... Não, o filme já é todo errado, né, velho? O Will Smith dando um murro na cara de alienígena.
Bem-vindo à Terra! Não, mas o discurso é emocionante, cara. Se você abstrair do filme todo, não sei o quê, o discurso do cara é emocionante. Ele dá um pump, assim, realmente.
Se você esquecer que é o Bill Pullman mandando um discurso, tá ligado? Com aquela cara de chapado que ele tem eterna.
O presidente guerreiro lá dos Estados Unidos.
Igual a todos os outros.
Que pilota avião.
Não, tem uma cena muito mais emocionante do que essa do que o discurso do Bill Pullman, pô. Quando o pessoal tá dentro do túnel e pega fogo e o cachorro se salva, tá ligado? Eles fecham a porta no último segundo. É muito mais emocionante do que todo
mundo. Eu pensei que você ia falar quando o pinguço tá voando lá. Rapaz, eu estou de volta!
E ele entra no phaser, tá ligado? No laser.
Ups, eu lembrei disso na hora, cara. Eu sinto muito.
Ô, Godoka, tu quer puxar um aí?
Sim, apesar de ser Marvete, eu sou fã do Superman, adoro o Superman. Eu odeio o Batman, quero que o Batman se... foda, mas isso não tem a ver com o podcast. E, e esses dias eu tava relendo o que aconteceu com o Homem de Aço. Boa. E tipo, tem aquela cena da Legião dos Heróis vindo entregar o troféu pra ele. Aquele troféuzinho pra ele.
Parabéns, campeão, pra ele.
É, em homenagem ao dia que ele morreu.
Opa.
Aqui, queria te dar um prêmio. Em homenagem ao dia que você morreu.
Não, nesse que é o Batman que tira onda com a cara dele, né? Que o momento mais inspirador que ele já conseguiu foi ele morrer.
Não, nessa, só tem o Super-Homem mesmo.
Ah, tipo, tem o diálogo depois da Lois com, eu acho que é a mulher do Perry White.
Não, acho que é com a Lana. Ah, com a Lana,
a Lana e a Lois, realmente. Ela fala, tipo, eu encontrei ele muito abatido no dia seguinte. Parecia que ele tinha chorado a noite toda. E você vira a página, é o Superman com a cara abaixada, chorando, e o Krypto do lado, assim, é uma imagem forte.
É porque ele pega a estátua, né? Aí a pessoa, os caras da Legião do Super-Herói dão pra ele, né? Do futuro, então saiu pra ele a estátua. Lembra, a gente veio prestar uma homenagem pra você, não sei o que, né? Últimas homenagens, né? Aí eles falam, não, a gente não pode falar sobre isso, tá, não sei o que. É melhor que a gente...
Foda-se, você vai morrer.
É. E é embaçado quando a Supermoça pergunta pra eles como é que ela tá no futuro, né? Só que ele não pode contar pra ela... Não, no futuro. A Supermoça da Legião... Ela perguntando como é que tá o Supermulher dela, né? Só que ele não fala que a Supermulher tá morta, né?
Geral, cara, né? E é foda, né? Porque é ela sem poder falar pro Clark que ele tá morto e ele sem poder falar pra ela que ela tá morta.
Fantástico. Bota a música do Hulk aí.
Uhum. Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu ha, 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 ha. No lepo-lepo.
Ô, Fu, quer dizer um aí?
Não.
Aí tá passeio.
É, exatamente. Mentira, vamos falar e deixar ruim, irmão. Vamos gastar a cena. É mais pela interpretação. É lá no iniciozinho do anime Naruto.
Nossa senhora.
Isso, é esse mesmo. Tem um personagem que supostamente morre, que é o Sasuke, que morre lá no iniciozinho, na primeira batalha grande que tem lá, sei lá pelo episódio, sei lá, 19. E aí tinha um menino lá que gosta dele, que gostava dele lá e fica lá chorando, e eu acho legal essa cena, pouco só pela interpretação dela, por o choro. Talvez seja porque eu não posso ver uma mulher chorando na minha frente.
Como a gente já comprovou diversas vezes. Exato, você sempre repete, mulheres chorando são seu ponto fraco.
É, exatamente, eu vou repetir de novo.
Eu sei porque tu tá reverenciando Naruto, porque é a única coisa que tu assistiu mais de 20 episódios.
Talvez. Eu assisti, como é o nome dela, daquela... Diga um anime bom.
Eu digo, Cowboy Bebop.
Dragon Ball.
Vocês só dizem os bons errados, digo um bom certo.
A morte do Kamina no Tengen Toppa, Gurren Lagann.
Pronto. Caraca, velho.
A morte do Hyuk no Fullmetal.
Ah, bastante.
Pronto,
pô, velho.
Era Fullmetal que eu queria dizer mesmo.
Tá aqui na minha lista, velho. Eu comecei a fazer a lista, justamente, aí eu vi assim que os cinco primeiros é morte de fulano, morte de ciclano, morte de beltrano. Aí tudo Fullmetal. Tipo, eu sei que a gente vai ainda fazer um podcast sobre Fullmetal Alchemist, mas tem aqui, tá ligado? Foi o primeiro anime, assim, que me fez... Acho que só teve dois que me fizeram chorar, e Fullmetal foi o primeiro, que é justamente quando ele faz a morte da Nina, tá ligado? Que ele funde a Nina e ela... Caraca, é muito perturbador, velho.
E, cara,
até hoje eu sou traumatizado com isso.
O segundo foi Naruto, o segundo anime.
Foi.
Foi.
You let the dogs out.
Foi o beijo de Naruto e Sasuke.
Meus olhos! Aí pegou conjuntivite só de ver.
Caramba, mas sério, velho. O episódio, ele é todo construído pra você... Pô, a menininha, não sei... E você não encara o pai dela, o Shaw Tucker, né? Como um vilão em hora nenhuma. Aí quando ela aparece lá, a quimera, né? Você, caralho, fundiu o Alexander, né? Aí você olha e vê os cabelões no cachorro. Dá uma agonia muito grande. E ela, quando ela fala... Que ela fica, né? Repetindo o nome dele, né?
Não.
Primeiro ela fica falando... Ela fala alguma coisa. Aí no final ela fica...
Ela late, pô.
Não, pô. Ela vai e fala, né? Vamos brincar, Nissan. Eu digo, caramba, velho. Que merda perturbador. Que negócio errado.
Não, e o anime vai encaminhando e você pensa... Não, eles vão levar ela pra algum centro de pesquisa. Pra tentar separar, né?
Pois é, porque velho.
O filho da puta explode ela em mil pedaços.
Milhões de pedacinhos.
Não!
É, pô, velho. E você depois, você até entende, né? Que eles dizem que não tinha como reverter, né? Do que do jeito que ela tava fundida, não tinha mais. Mas ainda assim, matou uma criança de 5 anos, tá ligado? E um cachorro. Tipo, fez duas coisas que o cinema americano nunca vai fazer, tá ligado?
De uma vez só.
De uma vez só.
o cachorro nem era preto, né, cara? Pra ficar um pouquinho...
Ô, Napa, aproveita aí e fala um.
Pera aí, eu tô voltando de férias, eu preciso saber me situar. O que é que a gente tá fazendo?
Momentos emocionantes.
Podcast.
Quem é mais forte, Super-Homem ou Hulk?
Não, sem crossover. Vamos manter o clima de paz.
É o seguinte, é momentos emocionantes do mundo, do universo padrão. Ah, então você pode falar basicamente qualquer porcaria que você quiser.
Quando o Bueno Excelente comeu o lobo, eu achei muito emocionante.
Quando Deus expulsou Adão do paraíso.
Por exemplo, Napa, eu posso lhe dar sugestões pra você falar. Já que eu não tenho uma lista, eu posso falar de qualquer coisa. Fala aí do adeus de Pikachu.
Não, velho. Pokémon não tem emoção, não. Ele tem...
Falou o cara que tá com o avatar de Pikachu.
Sem cara.
Não, vamos seguir essa vibe. A morte do Kulilin.
Caraca,
meu
é,
qual dela?
Qual da?
Não, eu gosto de Dragon Ball, mas eu não acho que a morte de Kulilin tenha...
Foi
bom,
foi
não, esse... foi não, velho. Ninguém sentiu falta dele, pô.
É. Tem aquela outra muito emocionante também, cara, que é a morte do Yantia.
A morte do... Yantia, sim. Yantia fez grande
caos.
Eu acho...
A morte do caos foi foda, pô. Yantia, ninguém ligou.
O Cyberman fez mais falta do que Yantia, pô. Eu acho que eu sinto falta do Cyberman.
Pior que... Morre o Yantia, tá ligado? O caos. E, tipo, ele explode e você fica, caralho, que merda. O Yantia, quando explode, ainda é numa luta emocionante e tal. Aí o Napa vai dar duas tapinhas nas costas pra tirar a poeira e acabou, tá ligado?
Olha, assim como o Superman aí, que é a cena do Superman que a galera tava falando, o melhor que caos consegue fazer é morrer, pô. Só. Aí, não, o que é o melhor que você consegue fazer? Morrer, me mata e pronto. Minha participação.
Caos cujo plot foi reaproveitado com o Android 16.
É a verdade. Só que falhou, tá ligado?
Caramba, ele tirou um velho. Um bichou um no dado.
É muito inútil, pelo amor de Deus. Não, mas sei lá, Fu, você não disse que ia sugerir algumas coisas? Sugira aí pra ver se você reativa a memória.
Deixa eu ver, tem o adeus de
Fala Pikachu. Fala pra ele uma coisa que emocionou ele.
Você que me conhece bem, por favor, me diga uma emoção.
O adeus de Pikachu, o adeus da Butterfree.
Pronto, eu vou citar. Voltando ao Pokémon.
A Butterfree foi embora, a velho. Butterfree o Monkey! Foi embora, velho. O não, Monkey passou não. Dois episódios todinhos no grupo. Um absurdo
pois
ele
ir
embora.
Ash passa um monte de tempo com a porqueira de um Caterpie. No fim de tudo, quando vira um Butterfree, faz umas duas batalhas, ela vai embora, pô, pra ter uma família e brincar de casinha. Pô.
Cara, tu reparou que, tipo...
Mas o adeus foi triste.
O adeus foi infame o suficiente.
Eles colocaram lá até uma fotomontagem do Big Brother. Oh, fulano, foi embora.
Quando os pirralhos do Digimon voltam do Digimundo, também é um negócio...
Ah, não,
velho. É a zerada, pô, do Digimon. É muito.
Não, velho, Digimon não, velho.
Como não, é, cara? Admita que você se arrepiava com a Angélica cantando a abertura de Digimon.
Não por essa razão.
Não de emoção, mas arrepiava.
Um calafrio.
É, exato.
Estamos falando de zerada, vamos falar da zerada de Sailor Moon.
Não, porra de Sailor Moon. Vai de catar. Ô, Bia, fala aí um emocionante teu.
Rapaz, já que a gente tá dando spoiler assim, a torta e a direita.
Não, pera aí, não é a torta e a direita, pô.
É
não,
sim.
É tudo.
Olha, não. Isso é um cast de spoiler. Isso é um cast de spoiler disfarçado.
Vamos só voltar.
O dragão coisa. Morre no Hobbit.
Não! O Senhor dos Anéis 5.
Os 100 primeiros episódios de Naruto não são mais spoiler, não, pô.
Não, tipo, mas é Naruto.
Chega de Naruto. Eu sei que não é Naruto, mas eu digo referindo a Fu. Ele foi dar spoiler de Naruto, com medo de dizer que não sei quem tinha morrido.
Vou dar spoiler de Pokémon pra você.
Pronto.
Tá bom, vou dar um spoiler, tá? Vocês botam na edição aí uma sirene.
Spoiler!
Bota nada.
É, da série Dexter, na não, quarta Dexter temporada. É
Vai. Joga no ventilador.
Dexter é muito novo, Bia. A gente só pode dar spoiler de coisa velha.
Tô acabando dois anos.
É velho.
Eu nunca vou achar essa velha.
Não, vai falar.
O que é que tem, Didi?
Não, no final da quarta temporada, que quando o Dexter mata o serial killer da quarta temporada, e aí ele chega em casa e a mulher dele tá morta por esse cara, e ele não sabia.
Ah, que o boy dele tá todo ensanguentado também, né? Sentado do mesmo jeito que ele.
É, terminou o episódio, eu fiquei uns 10 minutos olhando pro nada, tentando assimilar aquilo que eu tinha acabado de assistir.
Ela ficou olhando pra tela do computador até a tela do computador ficar fora do ar.
Exato.
Cara, é, eu tenho uma muito boa aqui que eu acabei de lembrar aqui. Eu fui pro cinema assistir Armagedon, saca? Ai, pô, foi, velho. 99, eu lembro.
O dinheiro mais mal gasto em cinema.
Não, tá por fora. Muito foda, velho. Eu gosto do filme. Eu assisto até hoje.
Não, não.
Não pra ver no cinema, na estreia.
Não, aí, escuta aí. Aí eu fui pro cinema assistir aquela porcaria daquele filme todinho, que é a luta de um asteroide contra a humanidade. E o asteroide tem vontade própria, né? E causa caos e destruição.
E vamos chamar. Perfuradores de poços de pé.
Exato.
Olha, pra botar uma ogiva no cu.
Vamos lá, o filme já vale só pelo Mike Clark Duncan, tá ligado? O bicho de sunguinha fazendo pose quando vai tomar os remédios. É muito escroto.
É, eu fico feliz de não ser essa a cena que eu lembro do filme, mas continue.
Só lembro levitar ele no filme.
Não, não, mas a cena emocionante é justamente o...
Mano, é sunguinha.
Ah, bicho, ele vai espertinho no filme, tava ótimo.
O Bruce Willis, tá ligado? Colocando o Ben Affleck dentro da nave de volta. Eu, não, meu irmão, não morra.
Na Magenderais.
Deixa a merda do Ben Affleck morrer aqui, velho. Que porra é essa? Eu vou dizer que eu fiquei emocionado, velho, naquela. A porra daquela cena daquele filme de merda, tá ligado?
eu lembrei de uma boa também.
Diga aí.
Em Game of Thrones, velho, quando o Tyrion, pela primeira vez, pega o machado lá e vai comandar os exércitos na batalha do...
E ele é atropelado?
Na batalha da Baía Negra, sei lá, Água Negra.
Ah, sim, da Água Negra.
É, pô, quando ele vai sofrer lá o grande corte facial... Aquilo ali foi emocionante, pô. O bicho, enfim, tirou lá o estereótipo de que ele não servia pra nada. Entre lá, e
eu isso é um spoiler, velho. Da primeira ou da segunda temporada? Ou da terceira?
Da terceira.
Segunda. Eu vou continuar imaginando a cena que eu imaginei da primeira temporada aqui. Eu só não lembro do machado e de outras inconsistências históricas que vocês disseram, mas é a primeira. Eu não recebi nenhum spoiler ainda.
De Game of Thrones, a parte que eu acho mais emocionante é justamente quando eles estouram a mão do Jaime, tá ligado? Pô, é muito foda que você vai assistindo a cena e, tipo, no livro até, né, você vai realmente achando que aquele maluco, ele entrou na vibe do cara, tá ligado? Não, que meu pai e tal, e dinheiro e não sei o quê, e fica todo relaxado. De repente, pá, atora a mão do bicho. Meu caralho, velho, fudeu.
Com maníacos não tem esse negócio de dinheiro, não, mesmo.
Pois é, velho.
Vai dar a cabeça dele.
Pois não, o bode tava cagando pra grana do Jaime, né, cara?
Pois é, velho. Aquela galera dos Cavaleiros Sem Estandarte. Tipo, sério, eu lendo o quinto livro, eu fiquei, caramba, deve ter alguma coisa. Deve ter a vingança do bicho em algum momento, tá ligado? Isso não pode passar batido, não.
Não tem, cara. Isso que é legal o Game of Thrones.
Pois é, aquela porcaria, o maldito não lança o sexto do livro.
Não, é porque...
Game of Thrones tem muitos momentos emocionantes.
E ele fala que cada vez que alguém pergunta pra ele quando é que vai sair o próximo livro, ele mata um Stark, né?
Exato.
Estão acabando as opções, é verdade.
Daqui a pouco eu tenho que matar o Tony Stark também.
Martin faz a vida ser dura, não tem vingança, o mundo é injusto, é uma coisa realista, pô, no negócio. Nem sempre você pode se vingar, né?
Bota a música do Hulk aí.
Uhum.
Eu sou o conhecido Hulk e vou revelar um segredo contido. No carnaval, na avenida, vou me fantasiar de abacate batido.
Ô, Godoking, diz mais um aí.
Kingu.
Que isso? Cara, eu tava lembrando os filmes que dão aquele suor no olho. Eu lembrei de um que eu acabei não citando lá no site, que é o Forrest Gump, que é um filme que eu assisti pra caramba. E ele também é um filme cheio de cena foda, cara. Tipo, a hora que ele vai resgatar todo mundo no Vietnã correndo.
Buba,
a hora que
Buba.
Ele sai correndo pela... Buba. A hora que ele sai...
Ah, uma abelha me picou.
Ele sai andando simplesmente por andar.
Ele é baleado, né, cara? Ele acha que é uma abelha que picou ele, cara.
O cara ser retardado é foda, né, velho?
O discurso dele, cara, é muito foda. Aí o cara puxa o fio. Na hora que volta o fio, ele fala: aí é tudo que eu tenho a dizer.
Eu não quero mais falar sobre isso.
É.
Eu já, assim, né? De emocionante, sem ser engraçado, eu acho justamente quando ele pergunta pra menina lá se o filho dele é do mesmo jeito que ele, tá ligado? Que assim, durante o filme todinho, você simplesmente acha que ele é daquele jeito dele mesmo, meio lerdão. E ele se aceita assim, né? Só que quando ele chega pra perguntar se o guri é do mesmo jeito, ele diz: não, velho, assim, realmente merecia uma indicação, qualquer coisa, tá ligado? No Forrest Gump ali, realmente foi... Aquela cena, ela é muito forte.
Fora do meteoro, né? Eu lembrei do Impacto Profundo.
Pô, velho.
Que esse da onda. É, 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 da onda, ah, é o da onda. Esse tem um monte dessa cena. Mas eu achei foda aquela cena que a jornalista tá com o pai dela lá no litoral, né?
Uhum.
No final, que eles brigam assim o filme todo, né, cara? E no final ela volta pra casa lá deles, da infância, né? Aí eles meio que se abraçam assim pra esperar o fim, né, cara, deles. Se abraçam assim, pai, o fim tá chegando, eu tô feliz de estar aqui com você. Aí você só vê a porra do mar recuando assim, um puta de um caralhão de água vindo em cima deles, cara.
Pô, velho, é foda.
Tô feliz de tomar um caldo com você, né?
Quando o Frodo vai salvar a menininha também.
Eu me emociono com o Polly e o papagaio quando ele morre.
É? Ai, Polly, morre, quando ele tá comendo uma creme cracker também. Bastante. Vocês falaram de Tom Hanks, pô, é, o Náufrago, a cena do Wilson é um clássico emocionante. O cara tá no auge do desespero. Sozinho, ele perde o Wilson, pô. Wilson.
Eu acho que eu fui a única pessoa que assistiu esse filme e, tipo, cagou pro filme, tá ligado?
Eu só assisti metade do filme.
Não, pô, é bem... É bacaninha.
Wilson, é o Wilson,
cara. Wilson fez história. Virou a bola de vôlei mais famosa do mundo.
Pra mim é a cena que ele vai na casa da mulher, saca? Que ele entrega
o filho. Pô, velho, é, velho. Pô, 100%, meu irmão. E ela termina com o dentista dele, velho. É muito deprimente esse filme.
Do... É sacanagem.
Assim. E o sobrenome do dentista é Spalding, né, cara?
Spalding.
É o quê? O sobrenome do homem?
Spalding. É outra marca de bola.
Putz.
Puxando mais pra literatura, né? Aquela cena no sétimo livro do Harry Potter, tá ligado? Eu acho que foi a única cena que realmente... Achei, porra, velho, que foda. Quando o Harry e o Voldemort se enfrentam, ele morre. Não, ele morre não, antes. Antes dele enfrentar o Voldemort, que ele pega a pedra, né, dos mortos lá. E ele vê os pais dele, vê o Sirius.
Sirius morre?
Ele diz, né, não, eu tô com medo, tá ligado? E os pais dele, não, vai acabar em um minuto, tá ligado? Caramba, velho, que coisa desnecessária pra você dizer pro seu filho, tá ligado? Não vai acabar em um minuto, se preocupe, não.
É, ou você sobrevive e mata o cara, ou você morre, mas vai estar acabado.
Não, não, não.
Eles pro bem ou pro mal. É,
perceba que eles não deram nenhuma chance pro bicho sair vitorioso em hora nenhuma. Foi simplesmente, não, vai acabar em um minuto,
tá ligado? Ele vai te matar em um minuto, filho.
Pois é, tá ligado?
Você
eu lembro se o... Eu, não, peraí, eu devo ter lido errado. É sério que eles estão dizendo que o bicho vai morrer na cara de pau?
Só que Martin não escreveu a história, senão ele teria morrido. Ele não teria encontrado nem a Pedra Filosofal.
Ele não tinha passado o terceiro livro, cara.
Ele não tinha passado os tios dele, tá ligado? Ele tinha morrido de fome.
Né? Ele não tinha passado a primeira tentativa de Voldemort.
Justo. Pô. Não tinha nem cicatriz.
É. Ele abusava dele, uma coisa assim.
A verdade é que se ele fosse um personagem do Martin, ele não tinha sido nem concebido, tá ligado? A mãe dele teria morrido antes de qualquer outra coisa.
É. Com agora facas na barriga, né?
Falando do Harry Potter, uma cena que eu achei legal, que não tem no livro, assim, porque o livro é todo baseado na visão do Harry, né? Mas que eu achei legal que puseram no filme foi a parte de Hermione apagando a memória dos pais e apagando ela da história dos pais. Eu achei
Se alguma coisa se salva nos filmes, é realmente essa cena é muito foda. Bota a música do Hulk aí.
Uhum.
Sim, quem mais quer puxar mais algum aí?
Eu quero, Transformers, me emocionou do começo ao final. Todas as explosões me emocionaram.
Eu chorei todo de desespero até o final.
Um, dois e o três.
Mas Megan Fox tá bonita.
Ela morre?
É, era a única coisa que restava.
Ela não morre.
Ela morreu pro Michael Bay, né, cara? Porque no terceiro filme...
Eu tenho pra mim que ela não quis dar pro bicho, tá ligado? Ele foi e tirou ela do filme.
Não, então, ela fez o teste do sofá, beleza, entrou no primeiro, aí quis segurar o papel no segundo, no terceiro ela achou que já
aí
não
precisava. No terceiro o cara queria uma rabetinha, né? Não, agora não tem não.
Agora
ela negou e saiu.
Negou e saiu,
cara. Problema resolvido.
Como fã do antigo dos Transformers, cara, eu me emocionei com a morte do Optimus lá no desenho de 86.
Aquele desenho. Eu não assisti esse desenho.
Sério, velho?
É a G1.
Eu assisti, né? Passava.
Eu assisti muitas vezes.
Tá falando de um filme que teve, né? Do desenho.
Isso.
Só que. É, mas eu só sei que ele existe porque eu li na internet. Porque eu não assisti, não. Então, todo Transformers que existe pra mim são os filmes. Isso é um momento triste.
É.
Então, chorem copiosamente.
Eu choro por você, cara.
Então, tá vendo? Um momento.
E a Miss Estados Unidos esse ano.
Caraca, eu tô por fora. Eu viajei agora.
Ela se fantasiou de Optimus, simplesmente.
Sério?
Sério? Sério?
Nossa, cara.
Ela Caraca, foi um link.
Na verdade, não era de Optimus, mas ela foi um caminhão vermelho e azul pra representar os Estados Unidos. É o Optimus.
Que porra é essa, meu?
Olha, não, é o Optimus. É o Optimus, cara.
Caralho, velho.
Tipo, escolheu a fantasia porcamento, tá ligado?
Só faltou Falcão, o campeão dos campeões, em cima dela. Porra é essa? Olha o salto da nega, doido.
Optimus Prime não usa esse salto,
cara, não. Cara, tem os pneus, tem aquelas barbatanas dele, caralho.
Caraca, meu irmão, eu tenho certeza que ela pode se transformar e sair rolando, tá ligado?
Pode rolar.
Oh, meu Deus.
Autobots, transforme,
rola. O nome do anime da minha mulher que vira carro.
É um dia.
Cadê Manel aqui quando eu preciso
dele? Era o Automan, o homem virava um carro.
Era o Automan. Que virava um carro.
Era o Tena, seus burros.
Nossa, cara, que foda. Então ela mereceu ganhar, o carteiro que ela ganhou, ela mereceu.
Por favor, ela ganhou, né?
Não, claro que não.
Como não,
cara?
Ela é um transformer, meu irmão.
É que outra competidora se transforma em quê?
Vocês têm que lembrar que o objetivo da competição é talvez ser sexy, bonita e não ser um robô.
Caraca, é sério, ano que vem eu vou assistir esse negócio.
É.
Alguém vai vir com uma ideia muito melhor, tá ligado?
É, por acaso a ganhadora tinha LEDs na roupa?
Assim, caramba.
Ela tem até
Bluetooth, ela tem até a cara, pizza. Nessa...
Qual a capacidade de carga de tonelagem da outra ganhadora?
A outra competidora fazia 15 km com um litro.
Autonomia total.
Pô, a outra era flex? Não era, tinha certeza. Bota a música do Hulk aí.
Uhum.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes again.
Deixa eu perguntar uma coisa, vale Disney?
Vale tudo.
Então, meu irmão, Rei Leão, velho, na lata. Eu poderia citar... Hã? O primeiro.
Não, sim, mas qual cena?
Qual parte? Que cena, eu me pergunto, qual
fase? Que cena eu me pergunto, porque teria mais Mufasa, principalmente a de Mufasa, velho, morrendo, eu acho que é a mais...
Colocando embaixo da pata dele.
A cena que Nappa achou emocionante foi a cena lá da...
O estouro da boiada passando por cima de Mufasa.
dá pra ver o Antônio Fagundes lá atrás, tá ligado?
Mas alguém já parou pra pensar qual que é o nome do Scar antes dele ter a cicatriz?
Glimbor.
Ele já nasceu com a cicatriz.
Caraca, não,
A mãe dele consumia o quê pra ele ter nascido com a cicatriz? Vamos escorrer sobre
pode
isso.
Pode ser cesariana, cara. Tipo, aconteceu com o Stallone.
Caraca, velho, o fórceps forçou a cara do bicho.
A Fiki foi fazer cesariana e esqueceu de cortar as unhas dele.
Não.
Agora eu quero que você mentalize isso.
Rafik abrindo a barriga.
Okay. O leão, ele caindo com a cara numa pedra pontuda.
Que levanta assim.
Napa, tu se emociona justamente com a cena que ele morre mesmo?
Sim, pô, porque...
A cara...
Tipo, tem... Não sei se você lembra, tem o Simba lá ainda nessa cena. Ele tá,
ele
tá
entra debaixo perto, do...
Tá ligado?
Ele entra debaixo do Mufasa morto.
Eu acho que ele chega a ver o pai... Ele chega a ver o pai caindo?
Ele vê de longe o pai caindo.
Aí, tipo, a cortar... Não, você vê lá os dois conversando quando ele dá a arranhada, né, no... Uhum. A pata do Mufasa, poxa.
Vida longa, o rei.
Ao rei. Do Vossa Majestade, o rei.
O rei!
Pois pronto, aí, tipo, você ali já tem ciência de que ele vai morrendo. Eu acho que ninguém se iludiu de que o bicho ia voltar misteriosamente ali na frente. Que até voltou, né? Como estrela. Uhum. Como pó de estrela.
É. Escrevendo. Se fosse do Jorge Lucas, quando o Mufasa tivesse caindo, ele ia gritar: Não!
E é o mesmo dublador, hein?
Exato, então, né? Por
isso. É, tem razão.
É o James Earl Jones?
Exato,
James
Jones,
cara que dublou os dois.
Muito bom.
Mas quem fala, quem grita lá é Simba. Não!
Agora, Mufasa voltou trolando que ele escreveu sexo, não foi no céu com as
estrelas. Exato. Não, foi Simba, porra.
Foi
SFX, com certeza.
SFX, Sound Effects, tem razão.
Não, mas assim, no lugar dessa cena, não da morte do Mufasa, mas justamente o Scar chegando e dizendo: Simba, o que você fez?
O que você
fez? Tá ligado? E o bicho vai ficando agoniado. Eu acho essa parte muito mais emocionante, tá ligado?
Não, mas falando a verdade sobre o SFX, é que na verdade era uma referência à lua de cristal, se puxa e pá.
Nake, Suzumushi.
O quê?
Nossa, eu só vou fingir que isso não aconteceu.
Continuem, por favor.
Claro que tu tá bebendo.
Água de bateria.
Pô, alguém puxa mais um aí.
A morte da Supergirl na crise de Frente às Terras.
Porra, velho.
Icônica, foda, cara. Acho que a última morte que valeu a pena, assim, em quadrinhos, cara, na minha opinião, cara. Depois todo mundo ficou voltando à morte, tá? Não sei o que, mas.
Não, eu já li a Marvel há muito tempo, eu já tava acostumado com isso.
Ah, então tá certo.
Pô, falando ainda em quadrinho, eu lembrei de uma muito boa, velho. A morte do Kraven, tá ligado?
Ah, tipo, sim, mano. Pô, velho, balada.
É, a última caçada do Kraven. A última balada, tá ligado? Depois de derrotar o Homem-Aranha, foi pra rede.
Foi pra rede,
mas sério, velho, a última caçada do Kraven é. Olha que é foda, velho. Ele vai, ele ganha. Assim, né? Ele ganha naquelas, né? Comprei até o encadernado agora. Mas eu lembro que a primeira vez que eu li, assim, antes de chegar no final, eu tava, tá, é uma HQ mais ou menos, tá muito maluca. Só que ele terminar dando um tiro na cabeça, assim, foi tipo, caralho, velho, que, tipo, foi pra realmente nunca mais voltar, tá ligado?
Na teoria, assim,
né? É, na teoria, né? Mas eu estou acostumado a ler Marvel, então.
Meu, ele consegue trazer de volta um cara com a cabeça estourada, cara. Isso não é possível.
É fantástico, é fantástico.
A animação suspensa é um negócio louco.
Pois é, velho. Tem, ó, falando ainda de DC, Marvel e tal, tava lembrando do Cavaleiro das Trevas, tá ligado?
É.
Não, sério, não. O desenho, porra. Quadrinho. A segunda luta dele contra o mutante, tá ligado?
Ah, sim, é foda, né?
Pô, cara? Foda pra caramba, velho. Que ele vai, começa a briga e tá meio que empatando, né, o negócio. E ele, vamos, super-homem, porra. Epa. Vamos, Bart, é só isso que você tem. E ele, não, isso não é uma luta, tá ligado? Isso é uma demonstração. Aí começa, tá ligado? A bater de verdade no bicho. Quando termina, ele, eu agora sou o líder de vocês, não sei o que. Eu disse, caralho, velho, que foda. Na época que o Frank Miller foi pra fazer alguma coisa que preste, tá ligado?
Aí depois falando ele entrou no mundo das drogas.
Falando em Frank Miller, de coisa foda, é aquela de Murdoch, cara. Aquela sendo demolidor no meio do fogo, pô, quando ele volta.
Aquela cena é foda, né, cara? Dele botando, botando terror ali, né, cara? O demolidor voltando assim, ó, agora eu vou cuidar disso.
Pra mim, a melhor coisa que o Frank Miller já escreveu.
Também, velho. E o pior que eu tinha, foi uma das HQs que eu perdi, tá ligado? Na mudança. Eu perdi ela. Eu já consegui recomprar o Watchmen e V de Vingança, tá ligado?
Eu perdi a minha do Asilo Arkham, do Grant Morrison, cara.
Porra, é velho.
É caro pra cacete, ó. Caro pra
cacete. Esse é um momento que você se emocionou. Você perdeu um gibi raro.
Não, é o pior, cara. Eu perdi vendendo um Fusca, cara.
Era melhor ter perdido o Fusca e ter continuado com o
Arkham. Olha, menos que a porra da revista. Aí realmente eu fiquei triste.
Sou sad.
Ainda nessa de Heróis dos Quadrinhos, eu me lembro de uma que eu achei bastante emocionante. Foi com a Fênix, não a do X-Men 3, que aquilo é um lixo, mas no desenho antigo dos X-Men dos anos 90, quando tá lá na saga da Fênix, Jean Grey voltava à superfície de sua personalidade raras vezes, né? Mas quando ela voltava, aí tem uma das vezes lá que ela pede pra que eles matem, eu acho que é pro Wolverine, na verdade, que mate ela, porque o professor já tinha tentado uma batalha mental com a Fênix, todos tinham lutado contra ela, tava detonando todo mundo, tava maníaca pra destruir o mundo, ela chega a pedir pra eles acabarem com a vida dela enquanto ela tava no controle. Mas nisso, não mataram. No fim das contas, tudo se resolve. Mas eu achei uma cena emocionante. Pelo desespero, tá ligado? Ela tava muito desesperada. Mas no filme, a Fênix, vamos dizer filme. Assim, é só o tesão acumulado da Jean Grey. Então.
É o Cio.
É legal no quadrinho mesmo, né, cara? A primeira morte da Fênix, ela pedindo pro Ciclope matar ela, tá? Não sei o quê. Aí ela afasta ele, né, pra ir direcionando umas armas pra ela morrer e tudo,
não sei o quê. É, não consegue se matar. Não.
É incrível, né? Se matar, ninguém faz, né? Porque ninguém quer ir pro inferno, mutante. Eu posso matar milhões de pessoas, mas não quero ir pro inferno.
Olha, a gente pode vender a alma do Homem-Aranha pro diabo, mas não podemos mostrar ele se divorciando.
Exato. Isso é demais.
Porque...
Isso foi triste. Isso foi bem
isso vai contra... Isso vai contra
isso a família. Foi um momento emocionante dos quadrinhos, tá ligado?
A alma do...
O maldito não deixa a velha, a tia dele que tem 200 anos, morrer, mas tá beleza, apagar todo o casamento dele, filha, o diabo A4, tá ligado?
Cara, eu odeio a Chan, na boa. Eu tava relendo o Homem-Aranha desde assim do começo do disco e tal. Cara, chegou na fase do Romito, já queria aquela velha morta. Já tinha dado, ali já tava o suficiente.
E ela já ficou na beira várias vezes.
É. Não, ela já morreu e foi substituída por uma atriz, tá ligado? E a atriz era tão foda que a atriz morre e não diz aí, eu sou uma atriz, tá ligado? Tu tá chorando pra pessoa errada. É! Tá ligado? Ela mantém. A velha, depois que morresse, devia ganhar o Oscar do Heath Ledger, tá ligado?
Tia May, vocês estão falando, né?
Exato.
Rapaz, Tia May, ela tem um complexo de Atena, tá o tempo todo de vítima, sequestrada, sofrendo. Eu tenho um pouco de abuso, tá ligado? Dela, mas...
Mas é uma véia de 190 anos, cara. Por que que esse cara não deixa ela morrer, cara?
É, podiam deixar
ela morrer. Ele não entendeu que a morte é uma coisa natural pro velho, tá ligado?
E aqui eu cito novamente o corte do começo. Se fosse Martin o autor, o roteirista dessa porqueira, Tia May já não teria passado...
Tia May tinha matado todo mundo.
Tia May tinha morrido antes do Tio Ben,
mesmo. É. Você não sabe, mas foi a Tia May que matou o Tio Ben. Foi tudo planejado.
É, o Homem-Aranha era... seria
menino. Acho que ele quis se matar.
Não. Eu acho que foi a Tia May.
Eu acho que ele contratou ele... alguém pra matar ele, cara.
Não, foi a Tia May que matou ele pra dar uns pega no Dr. Octopus.
Nossa, teoria da... Tem alguém que o Dr. Octopus não tenha pego, porque eu já sei que ele pegou a Tia May pelo jeito.
A Vel, eu acho que já pegou até o Abutre.
Cara, que legal, né? Aí o Peter Parker vai pro cérebro do Dr. Octopus. Imagina que ele deve ter visto, né, cara?
Pelancas e tentáculos. Tá tudo parecendo
uma pele de elefante morta,
cara. Caraca, velho, muito foda.
Eu estou chorando.
Deixa eu puxar um aqui de uma morte de um livro que eu realmente eu fiquei triste com essa, velho.
Percy Jackson, quer ver?
Não, o livro que morreu, não é, é o livro que morreu. Algum livro foi rasgado.
O livro que morreu, cara.
O livro que morreu. É. A morte do Marvin, velho, do que é do Mochileiro das Galáxias.
Ah, a morte do Marvin.
Pô, velho, é tragicômico, tá ligado? Você vai. Ele cada vez vai falando menos do Marvin. Eu acho que é no quarto livro, né? Que o Marvin morre.
Acho que é no quarto.
É no quarto, que tem toda aquela história de viagem temporal.
Que eles vão finalmente ver a mensagem, né?
Pois é. Aí, quando ele morre, assim, você fica, não, velho, não é possível que ele matou o Marvin, que pra mim era o melhor personagem da série, desse jeito, tá ligado?
Mas, você já, eu não sei se você percebeu um padrão, tipo, em Futurama, Bender é o melhor personagem da série, e no Mochileiro, Marvin. Robôs, normalmente, tem esse atrativo.
Imagina se tem robôs em Marvin.
Tyrion seria um robô, provavelmente.
Mas é, velho, eu fiquei realmente muito triste com a morte do Marvin.
E ele morre, finalmente, satisfeito com alguma coisa.
Pois é, velho, naquele planetazinho safado dos colchões, né?
Não, depois, quando ele vai pro planeta da mensagem final, aí ele lê a mensagem final de Deus lá pra criação, né? Eu acho que tá de boa com isso.
Pois é, velho, eu fiquei, velho, não é possível que o bicho vá morrer desse jeito.
Um final feliz.
Eu só li uma vez, faz tempo, não lembro exatamente os acontecimentos da morte dele. Não.
Ah, ele vê a mensagem final, a mensagem final dizia assim, desculpem por todo incômodo.
Exato.
Desculpa qualquer coisa.
Agora
qualquer
tudo faz coisa. Sentido. E morreu.
Aí ele morreu, então tá bom.
Sim, um momento emocionante da TV. No caso, não é dos quadrinhos, nem dos filmes, nem dos animes, nem de nada, é da TV.
Bozo morreu.
Não, Didi Mocó.
Morreu.
No Cripto Redentor.
Não. No criança,
adotou a menininha lá.
No Criança Esperança, contando a história.
Tá culpando a criança.
Do pão.
Mamãe, no céu tem pão.
Todas as 25 vezes que ele contou essa história foi
emocionante. Cara, mas pensou se foi várias crianças que ele viu, cara? Tipo, uma por ano.
Tinha uma fila, tá ligado? Uma
que
fila.
Genocida, cara.
Bota a música do Hulk aí. Ah, velho, pra mim foi muita emoção ver...
O Latininho, cara. Quando eu vi o Latininho, eu fiquei emocionado.
Que é o Macalé.
Espetou Faustão. E Sérgio Malandro cantando Meu Ovinho, tá ligado?
Nossa, foi muito
emocionante. Rap do Ovo é emocionante, velho.
Eu garanto que alguém já chorou com o filme ou dos Trapalhões, ou da Xuxa, ou do... Não, do Faustão.
Não. Ah, o final do vagabundo, da menininha...
Ah, velho, que ele é o Robin Hood.
Não, aquele que eles são os vagabundos, aquele que eles adotam uma menininha, cara. Acho que é o Saltimbancos Trapalhões.
É esse que ele é o Robin.
O Robin Hood é um Robin Hood trapalhão, ao que vale.
É. Então, o que ele... O Saltimbanco tá falando que ele tá no circo, cara. Não, é outro, cara.
Circo é outro. Ele tá falando de um filme dos Trapalhões. Você tá falando de um filme aí de Didi, que tem Xuxa.
Isso. Não, então eu tô confundido. É justamente esse o filme que eu mais gosto dos Trapalhões. Que eles moram num circo. E a Duda, tá ligado? O nome da guria.
Como?
Isso. Duda. Duda.
Duda Little.
Eles não ficam com ela no final, né?
Pois é.
Ele é mandado embora. Ah,
pô, velho.
É, uma triste.
Bota a música do Hulk aí.
Tenho sonhos, mas nem tanto. Mais simples, por enquanto. São em algum lugar ensolarado.
Pô, eu tenho mais um aqui, ó. As pessoas se ajoelhando no segundo final do Senhor dos Anéis, tá ligado? Não, eu acho emocionante, velho. Quando os bichos vão se ajoelhar pra Aragorn e ele diz: não, aqui vocês não se ajoelham, meus amigos, tá ligado?
Ah, é. Aí ele põe o povo dele pra
se ajoelhar. Exato, ele manda o povo, a galera dele se ajoelhar. Só faltou aparecer um tio assim, dizer: eu não vou me ajoelhar pra essa galera.
No primeiro. E sempre é assim, pô. No primeiro dia de governo, não, vocês não precisam se ajoelhar. Depois, daqui uns anos, quando o Gondor estiver em crise. Não só o joelho, mas o dízimo, o imposto. os cambar com a água.
Não, não começa com a água. Pra ficar de quatro, né?
Pra pagar a limpeza da Cidade Branca. A Cidade Branca tem que ficar branca, né?
Exato,
tem que ficar branca. É, passar alvejante.
É, imagina quanto sapólio deve gastar ali pra ficar branca.
Essa cidade não se esbranqueia sozinha.
Do Senhor dos Anéis mesmo, ou num livro, no caso, né? Toda aquela parte do discurso do Theoden antes da cavalgada, né? No... Cara, aí comparando ele com um dos deuses antigos dele, não sei o quê.
É, verdade.
Aquela parte é do caralho, cara, no livro. No filme todos viram bem, cara, mas não chegou ao nível, assim, de emocionabilidade.
Calúnias, o livro nem tinha trilha sonora.
Do Senhor dos Anéis, o que mais, assim, emocionava, eu acho, na minha opinião, era as reviravoltas dentro das batalhas. Quando normalmente, por exemplo, quando Aragorn chegou com o exército dos fantasmas, que tudo parecia perdido, vem e dá reviravolta. Sim, é verdade. Você
não espera. Cara, ele não podia ter pedido assim, aí, galera, vocês estão aqui, vocês podem ir ali em Mordor rapidinho.
Só um esticadinho rápido. Velho,
vocês não vão gastar 2 minutos.
Não, é, na
a gente
verdade...
fica devendo a vocês, tá ligado?
Não, na verdade, o pedido que ele podia ter feito poderia ter sido ir pra lá logo direto pra acabar.
O lugar de salvar Gondor podia ser destruir Sauron, né?
O problema é que deu merda antes, né? Eu acho que Aragorn tinha planejado bora direto lá, aí a gente diz, não, é aqui que tá tendo a guerra, aqui dentro de Mordor, não é lá na Cidade Branca, não, confundi.
Exato.
A gente remarcou. Mas só que aí eu acho que o navio não chegava lá, ele olhou assim, passando de lado, é, não, é, tá foda aqui, pô, esses bosta não aguenta nem segurar uns 5 dias de guerra.
É, ou então ele parou pra pensar, cara, se eu levar esse pessoal lá pra Mordor, quando eu chegar lá, não vai ter ninguém naquela porra daquela cidade, cara. Tá tudo morto.
Tá vazio.
Agora, a historinha de Aragorn e Arwen, eu acho que não toca muito, não. Sei lá, eu acho que foi...
Não, eu achei...
Não me agrada muito, não.
Eu achei assim, né, no livro é uma coisa bem whatever mesmo, mas no filme até que você se importa um pouco mais com o relacionamento deles.
No livro, Arwen é interpretada por...
Liv Tyler. Liv Tyler. Isso realmente é um grande diferencial.
No filme, eu acho que o romance bem trabalhado mesmo. Do
produção,
né, cara?
Calúnias!
É a verdade, é uma verdade.
É, tem gente que diz que se comove com a amizadezinha dele. É, pô, velho, eu subi na montanha. Mas eu também não.
Aquela amizade rola no filterno,
pô. Ou queimado sexto dia.
Mas eu concordo, assim. É um dos bons motivos, assim, que pelo menos que eu acho, pra você ler o livro, tá ligado? Assim, a amizade deles é. Tá lá. Por mais baitolice que haja, tá ligado? E contexto. Mas eu ainda acho muito foda, velho, a amizade deles.
Não, mas sei lá.
É porque você não tem amigo?
Não tem, mas...
Ele não tem amigo mais não, que
não tem mais,
o negócio
não.
Dele é LOL.
Acabaram, depois que eu descobri os jogos, não preciso mais de amigos.
Exatamente. Sim.
Agora, o Gandalf caindo, eu acho mais emocionante.
Sim.
Sei lá, velho, você realmente também acredita que ele não vai voltar ali, não, a primeira vez, né?
Não, é, com certeza.
E tipo, em cima da torre, eu acho um pouco emocionante, assim, por causa do... Sei lá, o bicho também não tinha nenhuma esperança ali. As cenas de Gandalf parecendo estar perdido, normalmente são bacaninhas.
Ah, tem, ainda em Senhor dos Anéis. Caramba, Senhor dos Anéis. Tem muitas cenas.
Não, eu quero falar um do Senhor dos Anéis também, então eu falo de outra coisa. Eu quero falar de uma coisa que não tem nada a ver, tem nada a ver com história, com interpretação de porra nenhuma. É só a música na hora que tá acendendo as tochas até pra pedir ajuda a Gondor.
Caramba, eu tô lembrando dessa música na minha cabeça agora.
É a melhor música off do mundo.
É,
eu assistindo a quarta vez Senhor dos Anéis no cinema, eu fiquei só ouvindo a música nessa hora. Foi lindo. Eu estou triste porque eu não tenho cinema próprio pra poder assistir a música com surround sound de novo.
Eu acho que a última grande cinema emocionante pra mim do Gandalf é ele explicando como é a morte, tá ligado?
Isso, explicando pro Pippin a morte, né?
Pois é, velho. É muito bonito assim. Você realmente compra a ideia, tá ligado? Que a morte é uma coisa tranquila. Pô, foda, velho.
White Shores.
Vamos fazer um exercício de...
Mental.
De criatividade. A gente faz o seguinte, eu digo um tema aqui, vocês dizem a cena emocionante que vocês lembram desse...
Ih, pronto, olha só.
Pode ser?
Pode ser, pode ser.
Olha como vai dar
certo. Olha que ideia boa.
Bob Esponja. Agora vocês dizem que vocês lembram de emocionante Bob Esponja.
Bob Esponja. Ai. Continuem respirando.
Eita, velho. Cara, é o episódio do...
Cara, não, acho que não tem nada, não.
É melhor... Eu lembrei uma cena emocionante. Eu sou o homem grande em Bob Esponja. Puxa outro taco de pelo da Sandy, tá ligado? Pra se cobrir.
Os bichos quando estão na banda marcial, pô, que o Patrick tá na bateria, o Bob Esponja no vocal, aquilo é emocionante.
Isso aqui é música? Não, Patrick, não é música.
Não, realmente não tem não. Eu só perguntei por causa do Lula Molusco bonito que eu tô vendo aqui.
É o Zwenk.
O que eu vi hoje, cara, aquela cena do Twitter Sister no final do filme do Bob Esponja.
Pô, velho, muito foda.
Fizeram uma paródia, cara, do Twisted Sister. Eu achei, sei lá, não deviam ter feito aquilo.
Não, sensacional, cara.
Bota a música do Hulk aí.
Uhum. Ele é bom, ele é show, ele é Hulk, é artilheiro, tá estourado. Ele é gol, ele é show, ele é Hulk, paraibano, tá estourado.
Ah, deixa eu voltar aqui um pouquinho pra os animes. Deixa eu voltar, é o último de Fullmetal, eu prometo. É.
Não é.
A lista era 50% Fullmetal.
O pior que era, 50% Senhor dos Anéis. Eu contei muita coisa. Mas o episódio que o Roy Mustang encontra com o Envy, tá ligado? Que o Envy disse que matou o Hughes. Tá é muito foda aquele. Eu acho que é o melhor episódio de Fullmetal, tá ligado? Disparado.
Se você matar ele, eu me demito.
E ele vai, ele... Ah, fui eu que matei, não sei o que. Ele não conta nem história, tá ligado? Ele vai queimando o bicho. É pô, véio, eu acho assim, não precisa só de alguém tá morrendo, tá ligado? Mas a cena em si é muito foda.
Na verdade, eu coloco o Roy Mustang no mesmo patamar do Gandalf e do Senhor dos Anéis na outra. Por exemplo, todas as lutas dele foram meio emocionantes assim, tá ligado?
É, ele luta pouco e quando ele luta...
Era tipo, com a Lust passou menos do que a da Envy, mas passou o mesmo sentimento assim um pouco, sabe?
Pois é, pra mim assim, o grande emoção dessa parte não é só a luta, tá ligado? É quando...
Não, o que envolve, não,
assim, então, um contexto assim, que você repara bem, o semblante do bicho, que normalmente assim, nesse tipo de anime e tal, a galera tem cara de vilão, cara de mocinho, cara de personagem secundário, e nesse episódio em especial, o bicho ele fica com cara de vilão, tá ligado?
Ele mudou.
Exato, ele fica realmente com os traços mais malvados, tá ligado? E quando a galera chega, não pare com isso, ele diz, não, eu vou continuar, tá ligado? E ele fica muito frustrado quando a galera impede que ele se vingue. É realmente um desse negócio, até puxando assim, que é da amizade, né? Que a partir do momento que mataram o melhor amigo dele, ele se transforma num personagem completamente diferente.
Psicopata.
Alguém tem mais aí alguns pra gente fazer?
Fullmetal.
do Fullmetal, Fullmetal Panic, eu...
Caraca, Fullmetal Panic.
Não, na verdade não lembro disso.
Eu sugeriria falar de Chrono Trigger, mas eu ainda não terminei de jogar, hein? Então não falem nada de Chrono Trigger.
É, sério? Deixa eu te dizer um negócio, o Crono morre.
Crono morre.
E você pode deixar ele morto se quiser.
Inclusive, Crono pode morrer em várias épocas. É. Pode ficar morto ou pode voltar.
Magus morre.
Não, a parte legal, Arthur, é você pode chamar o Magus pro seu grupo.
Exato.
Ah, não, isso eu tô sabendo.
A primeira vez que eu joguei, eu matei o Magus, tá ligado?
E... Você foi a única pessoa de todo o universo que fez isso.
É, que fez.
Não, pô, tipo, derrote ele, tá ligado?
Não.
Eu fui derrotar, eu pensei que...
Não,
eu
pô.
Eu traduzia defeat como matar, tá ligado?
A primeira vez eu entendi aquela pergunta já como sendo possivelmente pra ele se juntar, pô. Aí, tipo, quando eu tive a oportunidade, pronto. Que seja.
Tu jogou o Chrono Trigger com quantos anos?
Depois de velho emulador.
Ah, então, eu tinha 13, 14 anos quando eu joguei essa merda.
Aí tu era uma criancinha e matou o Magus.
Ele não sabia nem, ele não sabia o que ele tava apertando, não, pô.
Ele foi alfabetizado em inglês.
Inglês não.
É tipo aquele pessoal que jogava Pokémon com 5% de tradução.
Cara, foi a melhor trollada que já teve na internet. Traduzir, abandonar como matar, tá ligado?
Matar, porque...
Eu nunca consegui jogar um Pokémon fora, tá ligado?
Não era abandonar, não. Era
release. Libertar.
É, mas traduzir como matar.
Que acho era matar no português.
É. Release que eu que faço computação sei que significa lançar.
Cara, é sério, eu nunca. Eu não sei se vem daí a minha absurda vontade de capturar todos os Pokémon de cada cartucho, tá ligado?
Não, essa vontade vem da seguinte frase: Gotta catch em all.
Exato. Não, a frase não me impactou tanto quanto mate seu Pokémon. Não, vou matar o bichinho.
Não, e o pior é que eles ficam chorando, né, quando você perde ele. Aí, tipo, fica pior, porque você tá achando que tá matando ele.
Eu matei mesmo, não.
Eu nunca usava, não. Aí um dia, quando eu descobri que não era matar, aí pronto, eu matei.
Aí você começou a matar.
Começou a matar.
Quer dizer, tipo, no final das contas, libertar, usar esse comando no jogo era a coisa mais legal que você podia fazer pelo bicho.
Mas tá, você pode entender isso aí, fazer uma
interpretação. É que nem quando o Ash matou a Butterfree.
Você pode fazer uma interpretação assim. O cara domestica um Pokémon, ele é acostumado a... Ele se torna aquele bicho doméstico, né? Aquele monstrinho doméstico. Aí quando ele volta pra vida selvagem, ele não consegue mais sobreviver. Logo ele morre.
Ele não pode caçar, ele não pode fazer porra nenhuma.
Exato, tá ligado? Ele fica esperando no pé de qualquer treinador que passa, olha, me capture, tá ligado?
Isso inclusive é provado no anime, que quando o Miau é solto uma vez lá na vida selvagem de novo, ele não consegue se adaptar.
Olha, então, que legal.
Calma. Soltar é matar.
E se você pensar que o Ash abandonou o Charizard dele e nunca foi buscar de volta?
Ele morreu. Ele matou o Charizard.
O Charizard foi lá lutar contra o Magma, rapaz. O Charizard foi lá por conta própria. Ele deixa lá, ele sabe que o Charizard vem quando...
E o pior que ele deixou esse Charizard dele naquela ilha vulcânica do Charizard, e o Charizard dele era o menor, tá ligado?
Então, ele era o mais bosta. Igual o Ash
dos outros, tá
ligado? É igual o Ash mesmo, é um bosta.
É não, rapaz. O Charizard lá, fodão lá, ele era um que era o Charizard das ruas. Street Charizard.
Exato.
Os outros é tudo criado a leite com pera lá na ilha.
Bota a música do Hulk aí.
Stewie Griffin, scientist, inventor, infant. Searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have.
Eu queria fazer só um comentário que ontem eu assisti no American Dad, na Fox.
Oh, uma foda.
Aí tava passando um episódio que era paródia do James Bond. Aí o vilão era o ET lá. Aí a vingança dele era fazer um filme que era o mais triste do mundo, pra as pessoas morrerem de chorar. Aí a história do filme... Não, presta atenção. A história do filme era um cara que era uma família de judeus na época da Segunda Guerra. E aí o personagem principal, ele era retardado, judeu, alcoólatra. Aí o cachorro dele morria. Tá muito bom, velho. Eu botei aí o link pra você.
Caraca, eu vou assistir depois daí. É muito bom. Não. E o bicho tá de monóculo, tá ligado?
Eu não assisti ainda o episódio de Family Guy que o Brian morre, mas acredito que também tenha sido um momento emocionante. Né? Não tem como não ser. O Brian era um personagem muito importante. Ele não era só o cachorro, tá ligado? Era um dos principais junto com o Steve. Eu acredito que o episódio não tenha sido muito fácil.
Eu também ainda não assisti,
não. Não foi mesmo.
Você quer que eu fale a verdade?
Fala aí.
Consta o nome dele nos episódios mais na frente, estão em produção ainda também. Então,
já voltou.
Ressuscitar é uma coisa. A gente não sabe se ele exata. Defina ressuscitar.
Ou então ele vai viver de flashback agora.
Eu não duvido nada que ele volte como zumbi, homem.
Godo King. Seu outro momento emocionante aí.
É, voltando ao Superman, cara, eu tô ficando com vergonha. O Marvete, eu tô com
vergonha. É que a gente não pode falar de Superman lá, cara. Que os Marvete, tudo fica doido.
Não, aqui é tranquilo. Aqui tá
não,
tranquilo.
Mas os da DC também, os caras só gostam de Batman normalmente. Aí quando fala de Superman, eles ficam dando chilique, tá ligado? Eu já vi isso.
É o que eu falei uma vez, cara. O Batman, ele é o Pato Donald da DC. Por mais destaque que ele receba, ele sempre vai ser o número 2. Não adianta.
Exato, porque o Superman é o Pateta.
Não, excelente analogia.
Meu Mickey, cara. Meu Mickey.
A voz do Batman tá se aproximando da do Pato Donald.
Quase lá.
sim, vai. Diga aí, Godoka. Diga aí, qual é
essa? É, cara, ao Star Superman, não lembro qual edição, o número da edição, mas é aquele revisita a morte do Jonathan Kent.
Cara, velho, eu tô ligado.
Cara, eu acho muito foda. Aquele ele como Superboy, completamente rebelde. Quando o pai dele precisava de ajuda, ele não tava perto e tal, todo aquele remorso, e mostra ele no futuro como o Superman atual, conseguindo um jeito de ir pro passado pra estar perto do pai quando ele morre. Não é nem pra evitar a morte, cara, é só pra estar perto.
Porra, é verdade.
Achei isso foda.
Agora, me explica uma coisa, por exemplo. Por que é que acontece, por exemplo, assim, com Tia May, a galera, ela é o parente velho e frágil do Homem-Aranha e todo mundo adorou quando ela morreu, que ela não fazia falta.
Tia May morreu?
Uma porcaria, mas com o Jonathan Kent não acontece.
Véi, cara, a morte do Jonathan Kent é igual a morte do Tio Ben, cara. Ele molda o Superman.
Caráter,
e segura a vida do Peter Parker. Ela atrasa, velho.
E Tia May?
Tia May é empata foda, tá ligado?
Exatamente. Tia May é empata foda que o Joe Quesada precisava, cara.
Vocês estão aí falando mal de Tia May, mas ela é um personagem importante porque ela paga o aluguel.
Exato, tá ligado?
Não, nem cara, isso ela paga, a casa dela é própria, cara.
Ele é menino porque... criado pela tia.
Isso, ela mantém o Homem-Aranha adolescente, cara.
É foda.
O Jonathan Kent manteve o Super-Homem adolescente. Quando ele morreu, o Super-Homem se tornou o Super-Homem.
Verdade.
E o Homem-Aranha é o Spider teenage ainda, né, cara?
Aprontando altas no colégio.
Bota a música do Hulk aí.
Uhum.
Olha, nós tá que tá chegando e detonando. Olha o Hulk aê, o teu somzinho tô abafando. Olha, nós aê, tem muito uísque e cerveja. Olha o Hulk aê, e olha, nós aê.
Olha, coloquei um vídeo aí, né? Já você reconheceu naturalmente. Que é o que se tornou um padrão de coisas que me emocionam. Que normalmente é nave espacial sendo destruída, navio afundando. É mais do que pessoa. Pessoa, foda-se. Mas no caso, essa cena, né? É um cara, o navio que você passa o jogo inteiro nesse navio, né? Nesse porta-aviões. E o navio é afundado num certo ponto. Só que o capitão do navio levanta e fala: eu venci. Aí o pessoal, como assim você venceu o navio afundando? Não, eu venci. Eu botei os aviões no ar. Essa é minha vitória.
Calma, eu acabei de constatar que então o filme mais emocionante pra tu nesse ano foi Batalha Naval.
Não me apeguei a esses navios, não, cara. Eu chorei muito mais quando a Yamato foi destruída no final
velho. Patrulha Estelar.
É isso. Isso me emocionou pra caralho.
Batalha Naval, velho. Teve pra ser pequenininho. Aquilo ali é nave de verdade.
Velho.
Isso. Os robôs destruindo ali também deu uma chacoalhada.
Assim. Caramba. A destruição lá do robô russo, tá ligado? É muito bizarro, velho, que vem aquele... Ele vem por debaixo d'água e pula já arrancando. Caramba, é muito foda mesmo.
O melhor filme do ano.
Bota a música do Hulk aí.
Uhum.
Pô, diga aí seu último momento emocionante.
Ah, sei lá. Meu último momento emocionante, quando eu estiver morrendo, deve ser um momento emocionante, não sei que eu morra com um tiro. Não sei nenhum, não. Assim que chegar no meu último momento emocionante, aí eu aviso a vocês. Ou não. Pronto, vamos voltar para o tema tópicos, vai. Fale algum momento triste e infeliz de Debby Lloyd.
Ele quando manda o...
Quando mata a coruja.
Caraca, não é uma coruja, é um periquito, velho. O da coruja ainda é tranquilo, mas quando ele devolve, ele vende pro boy o periquito morto, tá ligado?
Caraca, eu pensava que ele era capaz.
E eu achei a coisa mais foda do mundo foi agora quando anunciaram que vão fazer a continuação, tá o boy dos pássaros, tá ligado? Nada vai ser mais épico do que aquela cena do boy.
Meu Deus. Eu, assim como o Fumo, eu acho que o meu momento triste vai ser no leito de morte também.
Um pouco de sorte.
É, com um pouco de sorte. Mas fora isso, ei, cara, tu mencionou o Evangelho antes de eu chegar?
Não, verdade.
Não, eu tenho
diversos, tá ligado?
Momento emocionante principal de Evangelion pra Ikari é quando ele assistiu o terceiro filme novo.
Ai, que lascado, como eu odeio aquela
coisa. Porque no terceiro filme...
A raiva também é uma emoção, Ikari.
É, exato.
No terceiro filme nada faz sentido igual a todos os outros.
Não, faz
algum sentido.
Sim. Aquela porcaria daquele terceiro filme não existe. Eu espero que o quarto filme faça qualquer coisa.
Cara, é muito bom. Eu descobri...
Não é, velho.
Eu lembrei porque eu odeio o Shinji, cara.
Não, velho, não.
Oi, cara, diz um momento triste do Evangelho pra não passar batendo, pô.
Pô, velho, eu tenho tantos, ó. Eu vou dizer o primeiro, assim. Ou
então diga uns.
Não, eu vou dizer o primeiro que realmente me emocionou, assim. A morte do Suzuhara, tá ligado? Quando...
Spoiler!
O Eva 03, ele é invadido pelo anjo, tá ligado? E o bicho tem que... É a primeira vez, né, que é acionado o Dooming Plug. E ele simplesmente destrói, tá ligado? Eu fiquei muito perturbado a primeira vez que eu assisti.
O Suzuhara é tão importante assim pra você se incomodar com esse...
Não é que assim, ele seja realmente um personagem principal. Mas assim, os episódios anteriores, ele vai construindo muito bem, sabe? Essa ligação do Shinji, do Suzuhara e do...
Kensuke.
Kensuke. Aí, eu acho que o episódio anterior é justamente o Suzuhara falando da relação que ele tem com a irmã dele, que a irmã dele tá doente. E ele só vai aceitar ser piloto do Eva, que é pra colocar ela num hospital melhor, tá ligado? Então assim, é toda a morte. A partir do momento que ele identifica que a unidade 3 tá invadida e ele decide não lutar, a música é muito bizarra, tá ligado? Que é uma música toda felizinha, enquanto o bicho tá arrancando, tá jogando tripa no chão. É muito pesado, velho. E eu acho que outra eu poderia colocar, já é no filme The End of Evangelion, a cena da unidade 2 sendo comida pelos Evas de produção em massa, tá ligado?
Uhum.
E ela luta feito Satanás, tá ligado? Ela derrota todos os 12.
E Asuka tava dentro.
Macacos, é, todos os 12 macacos, pegar.
E quando é no final, eles se regeneram. E eles voam pra cima dela como urubus, tá ligado? Como. Caramba, é muito pesado, velho. Mostra só a carcaça do Eva, tá ligado? O olho pra fora. Meu irmão, é muito nojento. Assim, né? Eva tem bilhões de cenas fodas, tá ligado? Mas eu acho que essas duas são o top.
E Shinji chorando, é foda.
É, todas as vezes Shinji. Não, não. A cena mais emocionante é Shinji batendo uma pra Asuka em coma.
Eu lembrei disso.
Puta merda.
Que realmente ele é um.
Isso é emocionante, pois ele é um verdadeiro.
Caraca.
Ô, pessoal, eu pensei aqui em mais um negocinho, não sei se vai funcionar, mas se vocês lembrarem, um momento bosta, tá ligado? Do cinema, um negócio que vocês pensem, puta merda, velho. Se o que a gente tava falando era coisas emocionantes, esse é um momento que deveria ser esquecido. Exato. Eu tenho um momento bosta, que é quando o Neo vira o The Chosen One, né? E ele vai dar um chute no agente Smith e ele tenta trazer a perna de volta com aquela meia escala dele ridícula, tá ligado?
Que é horrível.
É muito mal feito, doido, assim, vocês. Cara, ele é um bosta, velho, como artista marcial. Eu acho
um artista, muito ponto.
Um astro marcial.
Eu tinha um momento merda recente pra falar, mas eu vou falar um momento merda de uma coisa merda, que é quando o Blanca aparece no filme do O filme é uma bosta, você só espera pra ver o Blanca. Ou talvez preste, cara, quando
não, surge não
aquele
preste.
Troço no meio da fumaça, fala, puta que pariu.
Só que um mendigo fudido. Do Laca.
É, velho.
É, velho.
Ah, momentos... Uma hora e meia pra ver o Bozo barriguinho.
Cara, um momento de bosta, assim, cara, foi mais ou menos quando eu saí da sala de cinema, né? Eu olhei assim, Ameaça Fantasma.
Ah, velho.
Puta que pariu, cara.
Como um todo, né?
Como um todo, cara. Esse foi um momento muito bosta. Foi bem pessoal, mas eu acho que as pessoas entendem o que eu tô
falando. Um momento de duas horas bem, bem triste.
Bem bostolenta. Pior ainda se você foi assistir o segundo e saiu logo depois daquela batalha na arena, né?
Não. Quando fui assistir o Retorno de Jedi e vi que substituíram o cara lá pelo Hayden Christensen.
Caraca, porra, velho. Triste,
na parte do fantasma. Nossa, isso me deixou triste.
É, quando consertaram a coluna do Batman na porrada.
Não,
velho. Eu achei Sims legítimo.
Oh, cara. Eu podia ter feito isso com o Christopher Reeve, né,
cara? É, na boa, eu tava cansado, tinha acabado de sair do hospital, peguei minha namorada, que tava estudando o dia todo, a gente foi assistir o filme, né?
Esse dia vai terminar
na hora que o cara deu uma porrada na coluna do Bruce Wayne, eu olhei pra cara dela, assim, eu acho que a gente pode sair do cinema. Não, a gente já pagou a entrada, vamos ver até o final.
É porque é aquela coisa, né? Você tá num filme super-herói, você ligou a suspensão de merda, tá vendo? Não, você acredita naquilo ali, só que um murro na coluna é foda, velho.
Pra consertar, né? Porque você não pode ir pra um filme de ficção científica, de herói, assim, esperando realismo. Mas esse negócio aí foi peso, velho. Eu também entro no hall de uma das piores cenas, porque podiam ter feito isso de outra forma, tá ligado?
Não, tipo assim, se um copo cai e quebra na sua casa, dá uma bicuda nele, talvez ele cola de novo.
É a mesma lógica, entendeu?
É a mesma lógica.
Ah, cara, peraí, lembrei um momento.
Vai, fala.
A morte da mulher lá também no Dark Knight.
Ah, velho, verdade.
Ela morrendo com a carinha.
Era eu, claro.
Aquela morte dela, pelo amor de Deus, que momento bosta, velho.
Mas existe fã do morceguinho que diz que aquilo foi pensado. Foi? Aquilo ali foi uma zoação do Nolan dela.
Os fãs. Ah, tá. Certeza.
Não, e o morcego pichado, querosene no alto da ponte.
Exato, mijado.
Aquilo não faz sentido. Aquilo não faz sentido.
É, como é que o querosene não escorreu, né, cara?
Vocês reclamam que não deu tempo, não sei o que lá, mas na verdade vocês não sabem que isso ali tava ali pronto desde antes de ele sair por 6 meses de férias.
Exato, é que ele congelou a gasolina naquela porra.
Tudo tem explicação, exatamente.
Na verdade, esse último filme da trilogia, a gente quando fez o podcast sobre ele, detectou bastante coisa que devia ser retirada, né? Mas não vamos mencionar tudo, não.
Eu não sei como é que é, mas aqui em Minas a gente usa. Quando o cara faz uma burrada muito grande, a gente fala que o cara cagou e sentou em cima. Nesse caso, o Nolan cagou, sentou em cima e saiu fazendo um trenzinho igual o cachorro que levanta as pernas e sai. Fica puxando as pernas da frente, a bunda. Não.
Ele cagou bem muito e depois ele fez anjinho de...
Anjinho de bosta. Anjinho de
bosta.
galera. Valeu mesmo pela participação de vocês. Deixem aí o recado de vocês, a propaganda.
Coloquem lá Super Amish no Google, que é, nossa, é o primeiro e único, provavelmente, ocorrência. Só que coloquem, assim, Super Amish e coloquem uma pesquisa, tipo, Super Homem Azul e Vermelho, tipo, Pioca Grande Travesti.
Se a pessoa pesquisar por Super Amish Beyblade, encontra algum resultado?
Isso,
por
encontra.
Enquanto não.
Não, encontra, encontra, sim.
Peraí, deixa eu tentar. Tipo,
não. Faz um teste aí, Thiago. Entra no Google, digita Marvel Hentai. Super Amish vai ser o primeiro.
Marvel Hentai?
Isso. Marvel Hentai.
Super Amish, Marvel Hentai, filmes datados.
Não, basta colocar Marvel Hentai, que a gente precisa nem colocar o Super Amish, cara.
Não, é só Marvel Hentai, não é Super Amish. Super Amish é o Marvel primeiro,
velho. Caraca.
Então eu vou lesado lá. A gente começa a colocar tag, que não tem nada a ver.
Exato, essas tags são muito melhores.
Pinto grande e travesti. Sim, gay.
Mas
quem... Vou botar assim, Super Amish, tech não tem nada a ver. Ele botou discos mais superestimados da história do Max Redsenses, Wildcats por Coruja, Super Amish. E finalmente, Super Amish, tag Bruno Viado.
Só verdade.
Chupa, Bruno.
Não. Fala que chupa não, que ele pode gostar.
Que ele faz, é verdade.
É, você dá um toque na gente quando você for tipo, no ar, que a gente coloca lá no...
Pronto, beleza. Não, e eu tenho...
Vai demorar um pouco, porque eu convenci o pessoal a me deixar editar, aí agora passa 5 meses pra ser editado.
Pelo menos dessa vez agora a gente tem uma previsão, tá ligado? Que antes a gente tava sem previsão nenhuma na edição.
Agora que o nosso editor tá fazendo errar rastreira, tá difícil, cara.
Entreguei no prazo.
É, então é isso, pessoal. Valeu aí pela participação e até a próxima. Okay. Falou.
O meu último momento bosta provavelmente vai ser quando eu tiver a última vez no banheiro, então...
Nossa. Esse foi o momento bosta.
Com essa piada, realmente o momento bosta.
Esse aí, tá vendo que esse foi o momento... Consegui criar um momento bosta.
Ele fez Inception com o momento bosta do próprio podcast.
Uma bosta dentro de uma bosta.
Quando eu chego, nada.
Aí, Ravel.
Não, ainda tá tendo. Tem 15 minutos só de podcast, que a gente vai fechar em 1 hora e quase 2 horas.
Então tá perfeito.
Eu posso parar de gravar, posso?
Pode. Pra Fupa fazer a piadinha. Não, Ravel, chegou, a gente
vai começar. Vocês terminaram de gravar, droga. Isso aqui ia dar tempo ainda.
Não, a gente acabou agora mesmo, pô. Faz 5 minutos que a galera saiu.
Coloca eu chegando no fade, tá ligado? No final, pra acabar e dar uns 5 segundos de silêncio. Aí bota eu falando.